Bom, então hoje, né, no nosso terceiro encontro, a gente vai concluir, abordar os requisitos da ISO, né, da 17025. A gente vai iniciar na parte de relato de resultados, vai concluir ali nas auditorias internas. A gente conversa um pouco sobre reconhecimento de acordos mútuos, né, por parte do Inmetro para essa área de laboratórios. Desculpa. E aí, na aula que vem, a gente vai conversar sobre as boas práticas de laboratório, né, as BPL. A gente vai voltar um pouco num requisito do item 7, né, que é o requisito de processos, então abordando a parte do relato dos resultados. O requisito 781, né, de generalidades, traz que os resultados eles devem ser analisados criticamente e autorizados antes de sua liberação. Então, após a conclusão das atividades de laboratório, sejam elas ensaio, calibração ou amostragem com ensaios ou calibração subsequente, esses resultados gerados eles devem ser analisados criticamente e autorizados antes de ser liberados para o cliente. Na norma, o termo relatório, ele vai se referir ao relatório de qualquer atividade, dessas três atividades que a norma se refere, né? E os requisitos sobre transmissão eletrônica desses resultados, eles são tratados na seção de controle de dados e gestão da informação, que não está prevista nessa disciplina, mas fica no requisito 7.11 da ISO. Então, os resultados, eles devem ser fornecidos, né, com exatidão, clareza, objetividade, sem ambiguidade, e normalmente é no formato de um relatório, devendo incluir todas as informações que foram acordadas com o cliente e que são necessárias para interpretar os seus resultados, e todas as informações que são requeridas pelo método que está sendo utilizado, né? E todos os relatórios que forem emitidos, eles devem ser retidos como registros técnicos. Então, eles podem ser emitidos tanto na forma impressa, quanto por meios eletrônicos, e desde que todos os requisitos desse documento, né, da ISO, eles sejam atendidos. Ele traz aqui um requisito que, quando for acordado com o cliente, os resultados eles podem ser relatados de forma simplificada. E para essa nova revisão da ISO, não há exigência da emissão de um relatório. Então, esses dados eles podem ser transmitidos somente eletronicamente, por exemplo. Talvez via e-mail, dependendo da atuação do laboratório, da sua aplicação. Porém, qualquer informação, né, dos requisitos ali, dos itens de 782 a 787, que não forem relatados, né, que não estiverem contidos ali no documento que for enviado para o cliente, eles devem estar prontamente disponíveis no caso de uma consulta, de um questionamento. Então, o laboratório ele deve atender com todos os requisitos, mas ele pode emitir esses resultados gerados de forma simplificada, conforme acordado com o cliente. Aqui algumas outras orientações também, né? Que os relatos eles podem ser emitidos em outros idiomas que não sejam português, sem necessidade de alguma autorização adicional ou alguma tradução juramentada. Não é um requisito da ISO que o laboratório siga o uso do vocabulário internacional de metrologia, que eu mostrei na primeira aula, mas é a não utilização do VIN. Ela vai vir como uma não conformidade quando a terminologia utilizada, né, pelo laboratório, ela tornar o relato ambíguo ou sem clareza. Então, talvez seja o melhor, né, a orientação seguir o VIN para padronizar as nomenclaturas, as definições, mas não é um requisito da ISO, então não vai gerar uma não conformidade se o laboratório não utiliza em algum momento, desde que todas as terminologias que ele utiliza sejam claras e não deixem nenhuma informação ambígua. E é possível incluir, né, no mesmo relatório o relato de resultados referentes a várias amostras. Então, às vezes, o laboratório opta por gerar um relatório que tenham várias amostras desse mesmo cliente, porque foi acordado assim com o cliente e não há nenhum problema. ou referente à calibração de algum instrumento ou padrão, desde que o relato continue exato, claro, sem ambiguidade, né? Então, a identificação de cada amostra contida nesse relatório, ela deve ser unívoca e não ambígua. Aqui são no, em 782 são os requisitos que são comuns para todos os relatórios, sejam eles de ensaio, de calibração ou amostragem. E no caso de um relatório, né, que é o mais comum, na verdade, a ISO ela não traz essa exigência, mas o mais comum é o laboratório emitir um relatório após a conclusão das suas atividades, ou no caso de calibração, na maioria das vezes é chamado de certificado de calibração, né? E cada relatório deve incluir pelo menos as seguintes informações, a menos que tenha razões válidas para não fazer isso, né? Minimizando assim qualquer possibilidade de mal-entendido ou uso indevido. Então, quando que o laboratório não vai emitir? Quando foi acordado com o cliente emitir de forma simplificada, ou quando for uma determinação ou acordo com algum órgão regulador que orienta, né, que seja emitida apenas algumas informações. Então, são casos bem pontuais. Exceto essas situações, né, o relatório ele deve conter pelo menos essas informações. Então, o título, relatório de ensaio, certificado de calibração ou relatório de amostragem, nome e endereço do laboratório, o local onde essas atividades foram realizadas, né? Inclusive quando elas são em instalações de cliente ou fora das instalações permanentes do laboratório, que sejam as instalações temporárias ou móveis. Uma identificação unívoca, né? De forma com que todos os componentes sejam reconhecidos como parte do relatório. E uma clara identificação do final do relatório. Então, aqui a identificação de páginas desse relatório, né? Para saber onde o relatório inicia, onde ele finaliza, onde é concluído, e a identificação do próprio laboratório, né, um código onde seja possível estar rastreando esse relato. Nome e informações de contato do cliente, informações do método que foi utilizado. Aqui entra todos aqueles requisitos, né, de como você declara o método. Então, se você segue fielmente uma metodologia normalizada, você vai identificar a metodologia e o ano ou a edição a qual esse método se refere. Quando for algum procedimento interno, cuidar para fazer um breve relato além da identificação do procedimento interno, um breve resumo do que se trata esse método, da técnica em si. Uma descrição, identificação não ambígua. E quando necessário, a condição do item, né? Do item ensaiado, a data de recebimento, ou do item de ensaio ou de calibração, a data da amostragem, quando isso for crítico. Então, para a área ambiental é bem crítico essas questões de amostragem, né? A data em que foi amostrado, data da realização da atividade. Aqui fica meio em aberto, que pode ser a data da realização daquela atividade. Mas quando for alguma atividade que leva mais de um dia ou várias atividades no mesmo dia, você pode colocar a data da conclusão, né? Alguns relatórios contêm as duas informações, também não é um problema. A data de emissão do relatório, então foi quando ele foi analisado criticamente, autorizado e emitido. A referência ao plano de amostragem e ao método de amostragem utilizado. Quando esses forem pertinentes, então novamente para a área ambiental é bem crítico. Uma declaração de que os resultados eles se referem somente aos itens ensaiados, ou calibrados, ou amostrados, para que o cliente que recebeu esse relatório, ele não utilize esse relatório como abrangente a outras amostras do mesmo tipo, a outros lotes, né? E os resultados, propriamente ditos, com, quando apropriadas, unidades de medida. Adições, desvios ou exclusões em relação ao método, todas aquelas que foram acordadas com o cliente e autorizadas durante o processo ali de proposta, de orçamento, análise crítica, né? A identificação das pessoas que autorizam o relatório, então quem são os signatários autorizados por esse relatório, para essa atividade. E a identificação quando os resultados forem de provedores externos, como a gente conversou na última aula. A inclusão de uma declaração especificando que o relatório não pode ser reproduzido sem aprovação do laboratório, exceto se reproduzido na íntegra, pode resguardar o laboratório em alguns momentos, a que partes dele, do relatório não seja utilizado fora de contexto, querendo manipular alguma questão e tal. Mais uma forma de resguardar o laboratório quanto aos relatórios emitidos. O laboratório deve ser responsável por todas as informações que foram fornecidas, e os dados, quando fornecidos pelo cliente, eles devem ser identificados, né? E também deve ser incluída uma ressalva quando essas informações que foram fornecidas para o cliente, elas puderem afetar a validade dos resultados. Então, outra maneira do laboratório se resguardar frente a algumas manipulações que possam ter ocorrido que não são de sua responsabilidade. E quando o laboratório ele não for responsável pela etapa de amostragem, né, o cliente chega com a amostra no laboratório, ele deve identificar no relatório que os resultados eles se aplicam à amostra conforme recebida. Aqui no, em 783, traz alguns requisitos que são específicos para relatórios de ensaio. Então, além dos requisitos que foram citados anteriormente, os relatórios devem incluir informações sobre condições específicas do ensaio, como condições ambientais, quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações. Aqui entra a questão da regra de decisão que o laboratório utiliza. Então, quando for acordado com o cliente a emissão de uma declaração de conformidade frente a algum requisito, alguma especificação, alguma legislação ambiental, por exemplo, o laboratório tem que informar qual a regra de decisão que ele utiliza. E quando aplicável, a incerteza de medição deve ser apresentada na mesma unidade do mensurando, ou na forma de um termo relativo, como percentual, quando ela for pertinente para a validade ou aplicação dos resultados do ensaio, quando for requerido, né, por uma instrução do cliente, e quando afetar a conformidade a um limite de especificação. Quando apropriado, também pode ser emitido opiniões e interpretações referente àquele relatório, aquelas amostras em questão, diferentemente de uma declaração de conformidade, né, opiniões e interpretações, eu não estou dizendo se está adequado a alguns requisitos que foi acordado com o cliente, eu estou dando opiniões e interpretações, então é só para o pessoal autorizado também, e informações adicionais que possam ser requeridas por métodos específicos, autoridades, clientes ou grupo de clientes, mediante ao segmento do laboratório. Requisitos específicos para certificados de calibração. Então, a incerteza de medição do resultado, né, apresentada na mesma unidade ou na forma de um termo relativo, percentual, as condições ambientais sobre as quais as calibrações foram realizadas, uma declaração que identifique como os resultados são rastreáveis, então, a qual padrão de referência foi utilizado, frente a qual equipamento ele foi comparado, ele foi calibrado, então, para garantir toda a rastreabilidade do processo. Resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo, então, quando o instrumento foi verificado, foi visto que era necessário ajuste, foi acordado com o cliente, então, eu devo emitir os dados antes e depois do ajuste, com a identificação. Resultados antes de ajuste, resultados após ajuste, se estiverem disponíveis, né? Quando pertinente, também uma declaração de conformidade frente a algum requisito ou especificação, que para parte de laboratório de calibração eu acho menos comum. E quando apropriado, opiniões e interpretações frente àquela atividade de laboratório. E aqui, como a gente conversou, acho que na última aula, né, o certificado de calibração ou a etiqueta, ela não pode conter qualquer recomendação sobre intervalo de calibração. exceto quando isso tiver sido acordado com o cliente, porque é o cliente que vai definir internamente qual o seu intervalo, qual o seu intervalo adequado. E no caso de relato de amostragem, os requisitos específicos são a data de amostragem, uma identificação unívoca do item ou material que foi amostrado, né? Incluindo o nome do fabricante, modelo, tipo de designação, número de série, conforme for apropriado. Isso aqui mais para a parte de laboratório de calibração. O local da amostragem. Quando for necessário, né, qualquer diagrama, esboço, foto do local também deve ser incluído. E uma referência ao plano e ao método de amostragem. Novamente, na parte ambiental, isso aqui é muito crítico. Quaisquer condições ambientais durante a amostragem que sejam que afetem, né, a interpretação dos resultados também devem ser relatadas e informações requeridas para ser possível avaliar a incerteza para o ensaio ou calibração subsequente. Então, para facilitar, para permitir que o laboratório que vai receber esse certificado utilize essa incerteza como uma fonte para suas atividades. Na parte de declaração de conformidade, né, a uma especificação ou a uma norma, o laboratório ele deve documentar qual foi a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco, então, falsa aceitação, uma falsa rejeição, pressupostos estatísticos, que sejam associados à regra de decisão empregada, e aplicar a regra de decisão propriamente, dita. E o laboratório deve declarar qual a regra de decisão utilizada. E quando ele emite, né, quando ele relata uma declaração de conformidade, deve ser claramente identificado a quais resultados que essa declaração se aplica, quais as especificações, normas ou partes dessas que são atendidas ou não, e a regra de decisão que o laboratório utiliza. A não ser que essa seja inerente à especificação ou norma solicitada, o laboratório deve dizer qual ele segue. Para essa questão de declaração de conformidade, né, tem alguns documentos que embasam o laboratório, que direcionam a como definir a sua regra de decisão interna. Uma delas é o Guia 98 da ISO. Outras, opções são da Euraquem, Guia de Regra de Decisão do ILAC, né? Guia do ILAC também. E a 98, que foi a que eu citei, que fala sobre incerteza de medição e na parte 4 traz as regras de decisão. E a declaração de conformidade a uma especificação, ela não deve ser confundida com opiniões e interpretações, como eu tinha citado, pois a declaração de conformidade, ela está relacionando, ela, né, está declarando essa conformidade frente a alguma especificação, algum requisito de uma norma em específico. E o relato de opiniões e interpretações, quando forem, né, expressos pelo laboratório, ele deve assegurar que somente o pessoal autorizado para a expressão de opiniões e interpretações emita a respectiva declaração. Então, lá no item de pessoal, onde fala sobre a autorização de pessoal, um dos requisitos em que o pessoal deve ser autorizado é para o relato de opiniões e interpretações. E o laboratório, ele deve documentar quais as bases nas quais essas opiniões e interpretações foram elaboradas, foram formadas frente a esse relato de resultados. Deve ser baseado nos resultados obtidos, né, a partir de um item que foi ensaiado ou calibrado, e deve ser claramente identificados como tais. Quando forem comunicados por diálogo direto com o cliente, deve ser retido, né, um registro desse diálogo. Aqui em 7.88, a norma fala sobre as emendas nos relatórios. Então, quando um relatório que foi emitido, ele precisa ser modificado, submetido a emendas ou reemitido por alguma razão, qualquer alteração de informações deve ser claramente identificada e, quando apropriado, a razão para essa alteração deve ser inclusa no relatório. Então, foi necessário emitir um novo relatório completo? Ele deve ser identificado univocamente, então, de relatório 1 versão 0, ele passa a ser relatório 1 versão 1. né? E deve ter adicionar uma referência ao original que está sendo substituído. Então, deve ter uma observação de que esse relatório, versão 1, ele substitui integralmente a versão 0 do mesmo código, né? Da mesma identificação. E quando apropriado, né, o mais recomendado é que tenha uma justificativa para essa revisão. Então, o cliente solicitou uma revisão porque ele informou uma descrição errada, alguma informação errada. Então, deve ser descrito lá nesse relatório revisado que a revisão foi realizada por solicitação do cliente para alteração de tais informações. Ou quando identificado algum erro também. O ideal é que seja que esteja registrado nessa justificativa. Aqui a gente conclui então o requisito 7 sobre processos e a gente entra nos requisitos do sistema de gestão. Então, quais os fundamentos, né, de um sistema de gestão da qualidade? A melhoria contínua. Então, o sucesso de uma empresa ou de um laboratório, ele pode resultar da implementação e manutenção de sistema de gestão que tenha sido concebido para melhorar continuamente o desempenho. E um sistema baseado no ciclo PDCA. Então, se a gente for avaliar a ISO, ela tem, né, um sistema de gestão baseado no ciclo PDCA. Porque em planejamento, você define as ações, nesse caso aqui, as ações de melhoria. No executar, você executa quais essas ações que foram planejadas. No check, você verifica a implementação dessas ações. E no act, você padroniza a melhoria. Então, quando você tem um requisito, você tem ali os objetivos, né? As ações que você define para cumprir com aquele requisito. Você executa essas ações, você verifica essa implementação, você faz uma análise crítica, você checa se essas ações elas foram satisfatórias. E quando o resultado for positivo, você padroniza no seu processo para que essas ações sejam padronizadas. E aqui é uma figurinha, né, sobre o sistema de gestão. Então, a base da organização, os requisitos gerais da ISO, os requisitos de estrutura. Requisito de recursos, né, pessoal e infraestrutura, a parte dos documentos, né, então os requisitos de gestão da qualidade, formam uma estrutura, né, um sistema baseado naqueles três pilares da ISO que eu comentei, que são imparcialidade, operação consistente, e competência técnica. Esqueci do terceiro, mais importante. E dessa forma você tem um sistema de gestão sólido, né? Um sistema de gestão maduro, onde você consegue visar a melhoria contínua dos seus processos. As generalidades desse requisito, né? O laboratório, ele deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente, né, operação consistente, aos requisitos da ISO. Desse modo, assegurar a qualidade dos resultados do laboratório. Então, além de atender aos requisitos das seções 4 a 7, né, desde os requisitos de estrutura, os requisitos gerais, requisitos de estrutura, requisitos de processo, requisitos de recurso, o laboratório ele deve implementar também um sistema de gestão que seja de acordo à opção A ou opção B, que é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, o sistema de gestão da qualidade, seguindo a opção A, ele é detalhado. Então, o laboratório precisa atender a todos esses requisitos aqui. O sistema de gestão do laboratório, perdão. Ele deve atender, né, esses requisitos. E a opção B seria um laboratório que já possui uma certificação na ISO 9001 e que seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente aos requisitos de seção 4 a 7. Então, o laboratório ele ter o seu sistema de gestão é reconhecido pela ISO 9001, não define, não demonstra que ele tenha competência técnica. Então, ele precisa, por isso a ISO 9001 é uma certificação e não uma acreditação. Então, ele, além de ter o seu sistema baseado na ISO 9001, certificado pela 9001, ele precisa demonstrar que ele atende esses requisitos de 4 a 7, que são os requisitos que eu citei, para que ele possa demonstrar e que a sua competência técnica seja atestada. E na opção A, então, o sistema de gestão ele deve abordar o seguinte: a documentação, o controle de documentos, o controle de registros, as ações para abordar riscos e oportunidades, melhoria, ações corretivas, auditorias internas e análises críticas pela gerência. Então, o sistema de gestão do laboratório deve abordar tudo isso, todos esses requisitos detalhadamente. O objetivo, né, disso, que tanto para a opção A quanto para a opção B, é que o laboratório ele seja capaz, o sistema de gestão do laboratório seja capaz de apoiar e demonstrar o atendimento consistente aos requisitos da ISO e assegurar a qualidade dos resultados do laboratório. Então, nos dois casos, o objetivo é o mesmo, é atestar competência, assegurar a qualidade dos resultados, confiabilidade desses resultados que são gerados. E no anexo A da ISO, né, é esclarecido que ambas as opções visam obter o mesmo resultado no desempenho do sistema de gestão e a conformidade com as seções dos requisitos 4 a 7 da ISO 17025. E a equipe de avaliação, né, a equipe auditora, deve ter isso em mente quando for avaliar o sistema de gestão do laboratório. Aqui demonstra a importância da gerência nesse quesito de sistema de gestão. Então, é a gerência que deve estabelecer, documentar e manter as políticas e objetivos para o atendimento aos propósitos desse documento, que são os pilares do sistema de gestão: a competência, a imparcialidade e a operação consistente. E deve assegurar que as políticas e os objetivos eles sejam reconhecidos e implementados em todos os níveis da organização do laboratório. Então, todo o pessoal deve ter claro quais são as políticas e objetivos da empresa que contemplam, né, esses três pilares. A gerência do laboratório, então, ela deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão e com a melhoria contínua de sua eficácia. Toda a parte de documentação, os processos, sistemas e registros relacionados com o atendimento aos requisitos da ISO, eles devem ser incluídos, referenciados ou vinculados ao sistema de gestão. Então, tudo isso deve ser rastreável ao sistema de gestão da qualidade. Todo o pessoal envolvido em atividades de laboratório deve ter acesso às partes da documentação do sistema de gestão e às informações que são relacionadas às suas atividades, às suas responsabilidades. Então, como a gente já conversou, né, eu trouxe aquele exemplo para vocês de um técnico que numa auditoria estava executando a atividade com domínio, ele dominava a atividade que ele estava executando, porém ele não tinha acesso ao documento, né, à referência. E isso é uma não conformidade, porque ele precisa ter acesso. Então, aqui a gente entra na parte de controle dos documentos do sistema de gestão. O laboratório ele deve controlar os documentos internos e externos. Para esse requisito, não é mais, exigido um procedimento, né? E nesse contexto, né, documentos eles podem ser uma declaração de política, podem ser os procedimentos, podem ser especificações, instruções do fabricante, tabelas de calibração, gráficos, livros, cartazes, avisos. Aí entram os documentos internos, né, e os documentos externos. E esses podem, existir em meios impressos ou digitais, dependendo de como o sistema de gestão do laboratório ele é estruturado. O laboratório, então, ele deve assegurar que os documentos eles sejam aprovados com relação à sua adequação antes de serem emitidos por pessoal autorizado. Então, quando um documento ele é elaborado, ele deve ter ali a sua alçada de aprovação, então identificando, né, quem elaborou, quem verificou, quem aprovou, isso tudo datado. Então, qual foi a data de elaboração, qual foi a data de verificação ou aprovação, enfim. E só então que ele vai ser distribuído para que o pessoal que vai utilizar tenha acesso. E tudo isso datado para que seja possível rastrear, identificar que a partir de que momento que foi emitido, né, após a autorização, que é o documento vigente. Os documentos, né, eles devem ser periodicamente submetidos a uma análise crítica e, conforme necessário, atualizados. Aqui é um item que gera bastante dúvida, né? Porque muitas vezes o laboratório ele estabelece ali a sua frequência de revisão, mas chega um momento, né, quando você tem um sistema de gestão mais maduro, que não é necessário estar revisando o procedimento, anual, por exemplo. Então você pode estabelecer ali no seu procedimento que os documentos eles vão ser analisados criticamente anualmente. E quando necessários, eles vão ser revisados. Mas essa análise crítica, ela precisa ter um registro, ela precisa ter um registro datado também de que foi efetuada, né? Que você analisou criticamente para ver, para analisar, para verificar se tinha necessidade de revisão. E essa análise crítica, ela não vai alterar a revisão do documento. Então, é um procedimento 1, revisão 0. Eu analisei criticamente, mas não é preciso revisão. Ele mantém-se zero até a próxima análise crítica. As alterações e a situação atual da revisão dos documentos sejam identificadas. Então, um histórico de revisão, né, um memorial das revisões, geralmente no fim do documento. Então, revisão zero, elaboração do documento. Revisão um, foi alterado. O que que foi alterado? Um resumo, né, do que foi alterado. As versões pertinentes aos documentos, dos documentos aplicáveis, estejam disponíveis nos pontos de utilização e, quando necessário, sua distribuição seja controlada. Então, é aquela. Para atender o requisito anterior, né, de que as pessoas que precisam desse documento para executar as suas atividades, que elas saibam onde estão esses documentos, que elas consigam consultá-los quando for necessário, que os documentos sejam univocamente identificados, então uma codificação interna onde que ele seja único, né, que não tenha duplicidade de documentos, enfim. A utilização não intencional de documentos obsoletos, que ela seja evitada, e uma identificação apropriada lhe seja aplicada, se esses forem retidos para qualquer propósito. Então, o laboratório ele precisa reter, né, esses documentos obsoletos pelo período que ele determinar, mas esses documentos eles não eles devem ser evitados a sua utilização. Então, eles não devem mais estar com acesso ao pessoal do laboratório. Devem estar retidos, às vezes em alguma pasta de obsoletos, com uso restrito, né, com acesso restrito. O laboratório, então, ele deve estabelecer e reter registros que sejam legíveis para demonstrar o atendimento aos requisitos desse documento. Então, para todas as atividades, para todos os requisitos. Os registros devem ser retidos de forma legível. E o laboratório, ele deve implementar os controles necessários, né, para a identificação dos documentos, para o armazenamento dos documentos, a proteção dos documentos. Então, quem vai ter acesso a qual tipo de documento, através de que forma que esse acesso é restrito. As cópias de segurança. Ao arquivamento desses documentos, quando se tornam obsoletos, por exemplo, a recuperação, quando for necessário frente a algum questionamento, alguma reclamação, né? Como que você faz para recuperar quando for necessário? Qual o tempo de retenção e a disposição? Então, onde que esse documento vai estar disponível, né? Para quem, em qual setor, em qual atividade, dependendo do tipo de documento. O laboratório, ele deve reter os registros por um período consistente com suas obrigações contratuais. E o acesso a esses registros deve ser consistente com seus compromissos de confidencialidade. E os registros devem estar prontamente disponíveis. Então, para definir esse período de retenção, o laboratório deve levar em consideração qual tipo de documento, então um procedimento técnico, né, um procedimento de metodologia, por qual período eu vou armazenar, um relatório que foi emitido, por qual período eu vou armazenar, um formulário de registro de dados. Então, qual tipo de documento e qual período que eu vou armazená-lo, né? Geralmente, os laboratórios estipulam, né, por questões legais, 5 anos de armazenamento desses registros. E eles devem estar prontamente disponíveis. Então, no caso de uma auditoria, no... Quando forem solicitados por alguma razão, alguma reclamação de cliente, eles têm que estar prontamente disponíveis. Então, também deve ter um procedimento de organização e de armazenamento desses registros para que eles possam ser consultados. Muitas vezes aqui também entra a questão de precisar repetir alguma atividade de laboratório, né? Frente a algum questionamento ou a fim de controle de qualidade também. Como a garantia da qualidade dos resultados, que prevê ali um reensaio ou uma recalibração. Então, você identificar, conseguir localizar um registro que já foi emitido e tentar reproduzir essa atividade para poder avaliar a reprodutibilidade da sua atividade. E aqui a gente entra no item. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Algo a compartilhar com a turma.
Para mim está tranquilo.
Então vamos seguir. Então, no requisito 8.5, ações para abordar riscos e oportunidades. Esse é um requisito da última versão da norma, né? Ele é novo, de 2017, e ele é proveniente da ISO 9001, que já trazia essa parte de riscos e oportunidades, mas a versão da 17.025 não tinha. Então, como um dos objetivos é unificar as duas, né? As duas normas, esse requisito foi trazido para essa revisão no item 8.5. Então, o laboratório, ele deve considerar os riscos e as oportunidades que sejam associados às suas atividades de laboratório. Para qual objetivo, né? Assegurar que o sistema de gestão alcance os seus resultados pretendidos, aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e objetivos do laboratório, desse documento também. Prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório e alcançar a melhoria. Então, para atendimento desse requisito, né, o laboratório ele deve ter ações planejadas para abordar esses riscos e oportunidades, para integrar e implementar as ações em seu sistema de gestão. E ele deve ter ações também para avaliar a eficácia dessas ações. Então, como a gente já conversou ali no ciclo PDCA, a gente levanta os dados, a gente avalia as ações a ser tomadas, a gente executa as ações, a gente checa se as ações foram eficientes e a gente implementa essas atividades de melhoria, né, que foram identificadas, que foram trabalhadas no procedimento do laboratório. Então, meio que todos os requisitos, assim, eles funcionam dessa forma, né? Dentro do sistema de gestão. E é importante ter em mente que é o laboratório que é responsável por decidir quais os riscos e oportunidades que necessitam ser, abordados. E muitas vezes a gente consegue associar um risco identificado a uma oportunidade de melhoria. E aqui, talvez a parte mais importante nesse requisito de riscos e oportunidades, né? Embora esse documento, embora a ISO, ela especifique que o laboratório ele deve planejar ações para abordar esses riscos, não há um requisito para métodos formais para gestão de riscos ou um processo de gestão de riscos documentado. Então, ela não te exige que use uma ferramenta sofisticada para abordar os riscos e oportunidades referentes às atividades de laboratório. Então, o laboratório ele pode decidir desenvolver ou não uma metodologia de gestão de risco que seja mais extensiva do que a requerida por este documento. Por exemplo, né, por meio da aplicação de outra orientação e norma. Então, existe a ISO 31.000, que ela vai tratar somente de gestão de riscos, né? E outras ferramentas também que o laboratório pode aplicar na sua rotina, como a matriz SWOT, FIMEA, SHACCP, que seria a gestão de até análise de perigos e controle de pontos críticos do processo, né? Brainstorming, onde você reúne todo o pessoal para uma chuva de ideias. EC, tem os cinco porquês, tem várias ferramentas da qualidade que vocês podem estar utilizando para essa gestão de riscos e oportunidades. Mas a ISO ela não exige que você use uma ferramenta específica. Então, vai do laboratório definir dentro da sua realidade de que maneira, né, ele vai estar atendendo a esse requisito, de que maneira ele vai levantar quais são os riscos. E além de levantar quais são os riscos, de que forma ele vai minimizar ou eliminar, né? Como ele vai mitigar esses riscos? Aqui eu trouxe como exemplo a matriz SWOT, que é o FOFA, né? Onde você. Essas ferramentas são utilizadas também no planejamento estratégico da empresa. Então, para você, levantar quais são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do laboratório. Né, do segmento específico. E frente a isso, qual vai ser a atuação, né? Então, quais forças podem ser utilizadas para maximizar as oportunidades que foram identificadas? Então, como que eu vou utilizar as forças para minimizar as ameaças? Quais ações que elas podem ser tomadas para minimizar as fraquezas? Aproveitando essas oportunidades que foram levantadas, que foram enxergadas. E como minimizar as fraquezas para evitar as ameaças que foram identificadas. Aqui, outro exemplo, que seria a matriz de riscos e oportunidades, né? Então, aqui você tem, duas partes da planilha, uma onde você identifica possíveis ameaças e outras possíveis oportunidades, então riscos e oportunidades. Você define uma probabilidade, né? Você atribui um valor de probabilidade para cada ameaça ou oportunidade que foi identificada, e você define qual o impacto disso, né? Esse risco ocorrer ou essa oportunidade ocorrer. Aqui, a gente traz alguns exemplos. Então, como um risco, né? Ó, o risco 001, por exemplo, seria a queda das linhas telefônicas. Então, ela tem um impacto muito alto e uma probabilidade de 50% de ocorrer. Então, ela é uma ameaça alta. O risco 4, por exemplo, quebra dos equipamentos. Tem um impacto muito baixo. Provavelmente o laboratório tem um backup, tem outros equipamentos de suporte, e uma probabilidade de 50% de ocorrer. Então, ela é classificada como uma ameaça baixa, um risco baixo. E E aí, aqui no outro slide, o que está em vermelho, então, uma ameaça, né, de alto impacto, alta probabilidade, é um ponto crítico. Então, as ações elas devem ser implementadas imediatamente. As de nível médio é um ponto de atenção, então devem ser monitorados. E as de cor verde, né, que são as de baixo risco, devem ser feitas análises periódicas e gerenciadas por procedimentos de rotina. Na parte de oportunidades, né, se forem uma oportunidade alta ali, como vermelho, devem ser planejadas ações para essas oportunidades, para executar essas oportunidades. No caso das médias ali, criar uma rotina de monitoramento. E no caso das verdes, quando forem de baixo impacto, esqueça, né? Deixe de lado um pouco. Se forem de alto impacto, atue sobre elas. Então, aqui é mais uma ferramenta para o laboratório, a partir dos riscos que ele definiu, que ele levantou, que ele identificou do seu processo, ou oportunidades também, ele pode trabalhar a partir dessa matriz de riscos e oportunidades para priorizar e ver o que que ele vai atacar primeiro. Então, a cada ponto desse levantado, ele pode trabalhar com um plano de ação, definindo os responsáveis, os prazos, para ele ir cumprindo com esses, mitigando esses riscos ou atuando nessas oportunidades, implementando essas oportunidades, visando a melhoria contínua do seu sistema de gestão, do seu processo. Aqui eu trouxe uma planilha, um modelo do FIMEA, né? Então, item, etapa. Aí, qual a função, qual o modo de falha, o efeito da falha, severidade, causa da falha, ocorrência, controles atuais que existem, a detecção, qual o risco, quais as ações recomendadas, responsável, prazo, ação tomada. Então, aqui você vai atribuir pontuação também para esses requisitos, para definir quais vão ser atacados primeiro. Baseado nesse método de análise de riscos e oportunidades, eu trouxe um modelinho aqui que é trabalhado no, em laboratório, né? Baseado nos requisitos da ISO. Então, ali você traz qual requisito, qual o item desse requisito, então, nos requisitos gerais de imparcialidade, confidencialidade. Se a gente voltar lá no item de imparcialidade, um dos requisitos, né, uma das exigências é que sejam levantados quais os riscos à imparcialidade. Então, se foi identificado que é um laboratório de fábrica, um laboratório de uma indústria, então qual o risco da imparcialidade aqui, de tá atingindo esse requisito, né, de não cumprir com o requisito de imparcialidade? Ah, é o meu. O laboratório, ele ser o técnico de laboratório, ou quem vai executar atividade de laboratório, ele ser tendencioso porque ele sabe qual que é a amostra, né? Então, de que forma que eu vou tratar isso? Então, aqui eu também vou atribuir uma pontuação. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Uma matriz de priorização. Então, P seria a probabilidade, I seria o impacto e F a frequência. Então, quando for totalmente provável, extremamente grave ou sempre, né, frequente, a nota é 5. E aí também o laboratório deve definir qual a régua, né, qual o seu limite. Então, a partir de 7, eu vou tratar com prioridade. Bem legal essa planilha, né? Também gostei. Porque ela simplifica, né? Ela simplifica as ferramentas. Na verdade, essas ferramentas são muito extensas, trabalhosas, e como a ISO ela não tem essa exigência, o ideal é que o laboratório atenda ao requisito, não somente também para atender ao requisito, né? Mas para ter a confiabilidade dos seus resultados, mas de maneira a simplificar na sua rotina. Então, eu decidi compartilhar ela com vocês. Porque eu acho que fica muito visual, fica mais fácil de trabalhar. E ela é uma planilha dinâmica, né? Então, na linha 1 de imparcialidade, eu identifiquei esse risco, eu pontuei ele, né? Eu classifiquei ele. Quais as ações que eu tomei para mitigar esse risco? Quais os responsáveis, né, a prazo? Então aqui monta meio que um plano de ação. E aqui também eu consigo rastrear com a avaliação da eficácia. Então, todas as ações que eu tomei, elas foram suficientes, né? Elas foram eficazes para eu conseguir eliminar esse risco. E aí eu posso ir inserindo linha mediante aos riscos que vão sendo identificados. É porque eles devem ser frequentes, não é algo que você vai fazer uma vez também. Eles devem ser frequentes, devem ter uma frequência pré-definida. Então, você pode manter aqui tanto o histórico desses riscos que foram levantados, ou da oportunidade também. Aqui está como risco somente, mas dá para tratar as oportunidades também, oportunidades de melhoria. E aí, aqui você trabalha os riscos a cada item. E aí, você vai mantendo o histórico e alimentando ela com os novos que são, identificados, frente a alguma reunião de análise crítica ou da maneira como o laboratório ele estipulou que vai fazer esse levantamento. Então, aqui as notas, né? Muito provável, muito grave, muito frequente, vai ter nota 4, e aí você vai somar. O valor atribuído de prioridade, mais o valor atribuído de impacto, mais o valor atribuído de frequência, e o somatório disso é o que você vai utilizar para priorizar, né? Então, você identifica um risco que tenha um impacto muito grande, que seja muito frequente, você vai atuar primeiro nele, e depois nos demais, nos que forem menos prioritários. Então, ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades, elas devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados do relatório. Então, por isso, né, a gente atribui notas, atribui prioridades ali para definir quais são mais prioritárias, quais são mais graves, quais você deve atuar primeiro. Opções para abordar os riscos podem incluir identificar e evitar ameaças, assumir o risco a fim de perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco ou decidir, com base em informações, reter o risco. Então, vai depender de qual risco que você está falando, se é possível, mitigar, se é possível eliminar ele, ou se você consegue reduzir, ou se é um risco que você, que infelizmente está embutido ali, mas você precisa de um monitoramento para conseguir controlá-lo, né? E oportunidades, elas podem levar à expansão do escopo das atividades de laboratório, abordagem de novos clientes, utilização de novas tecnologias e outras possibilidades de abordar as necessidades do cliente. Então, quando o laboratório ele opta, né, ou consegue um investimento para investir no equipamento que seja melhor, no equipamento mais sensível, então é uma oportunidade de melhoria. Quando ele estende o seu escopo de acreditação, é uma melhoria. Isso capta novos clientes, né, novas tecnologias, novas possibilidades. E esse documento, né, ele requer que o laboratório planeje e implemente ações para abordar os riscos e oportunidades. É uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos. Então, agir de modo preventivo, né? Então, embora o requisito de riscos e oportunidades, ele é um requisito novo, a gente já trabalhava com as ações preventivas na revisão antiga da norma. Então, também está associado, né? Evitar que ocorram problemas, evitar não conformidades. E o laboratório é o responsável por definir, né? Decidir quais os riscos e oportunidades que devem ser abordados, utilizando das ferramentas, ou não. Ferramentas mais sofisticadas ou não. Em laboratório que aborda, levanta os riscos de forma informal, né? E trata disso nas reuniões, com a gerência. Então, com uma periodicidade definida, Ele vai abordar, vai levantar os riscos e vai tratar, vai monitorar elas dessa forma. O que é como a gente já conversou para outros itens, né? Essa revisão da norma, ela deixa aberto em vários aspectos para o laboratório definir qual a forma que ele consegue atender, desde que ele consiga demonstrar nos resultados que ele atendeu aquele requisito. Então, os riscos estão sendo avaliados, estão sendo mitigados, tem registro disso, as oportunidades da mesma forma. Aqui eu trago alguns requisitos regulamentares, né, da ISO. Então, vários deles a gente já conversou em outros momentos, mas para vocês saberem desse documento, né, dessa normativa interna da divisão de acreditação de laboratórios, que é a NITDICLA 031, que traz o regulamento da acreditação de laboratórios de ensaio e calibração, laboratórios produtores de material de referência e provedores de ensaio de proficiência. Então, quais as obrigações legais, né? No momento da solicitação, é o termo de compromisso da acreditação, é o alvará de funcionamento, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, que esteja de acordo com o Código Civil, né? Registrado em cartório, enfim. Os documentos, eles devem ser mantidos atualizados pelo laboratório e serem apresentados, né, aos avaliadores durante as reavaliações. O laboratório, ele também se responsabiliza pelas obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e securitárias do seu pessoal. Então, a CEGEC fica isenta de qualquer responsabilidade nesse particular, nesse sentido. O laboratório também se responsabiliza pelos impostos, taxas e emolumentos que possam advir das execuções de serviços acreditados. Então, a CEGEC fica isenta de qualquer responsabilidade nesse sentido também. Outro requisito seria a cooperação com a CEGECRE. Então, o laboratório deve garantir à CEGECRE, né, e aos seus representantes as condições necessárias para monitorar a conformidade ao regulamento e aos requisitos de acreditação por meio de permissão a seus representantes e a CEGECRE a terem acesso a todas as instalações que sejam objeto de acreditação dos laboratórios, incluindo as instalações permanentes, as instalações móveis e de clientes, para acompanhamento de serviços de calibração, de ensaio e de amostragem, instalações associadas também, né, a depender do tipo de laboratório, de onde ele se enquadra. Então, deve ter a presença dos responsáveis, técnicos responsáveis pelo sistema de gestão, os signatários autorizados, né, devem estar presentes durante as avaliações e as reavaliações, bem como de outros setores da organização que tenham envolvimento com as atividades do laboratório. Então, muitas vezes, setor de compras, setor de atendimento ao cliente, setor de manutenção, também devem estar presentes ou disponíveis ali no momento, né? O laboratório deve, então, conceder a permissão à CEGEC e aos seus representantes o status legal e a estrutura organizacional do laboratório, das suas instalações. Então, deve demonstrar toda essa documentação. E também ser capaz de comprovar a independência e imparcialidade do laboratório, mesmo que esse laboratório esteja dentro de outra organização. Às vezes há um laboratório que é dentro de uma fábrica. Então, de que maneira ele demonstra que ele é independente, que ele executa suas atividades de forma imparcial? Então, de que forma que ele atende todos os requisitos da ISO? A participação em atividades de ensaio de proficiência, como a gente já conversou também, de modo a permitir a verificação de sua competência técnica, né? Então, essas atividades, de forma satisfatória, elas demonstram isso para a realização das atividades de laboratório, sejam calibração, ensaio ou exames. apresentação à SEGECRE também as informações referentes ao escopo da acreditação, aos serviços realizados e ao seu sistema de gestão, as atividades de proficiência, aos requisitos de acreditação desse regulamento e aos outros documentos normativos, quando solicitado, conforme pertinente, né? Assistência à SEGECRE e a seus representantes também na investigação e solução de denúncias e reclamações feitas por terceiros, que sejam referentes ao escopo de acreditação. Então, o laboratório também deve cooperar nesse sentido. Deve atuar dentro dos preceitos éticos e morais. Deve evitar qualquer forma de constrangimento aos representantes da SEGECRE ou pressões que sejam indevidas durante a condução de seus processos. E a notificação de mudanças na acreditação. Então, qualquer mudança, seja de endereço, seja de escopo, seja de signatário autorizado, de proprietário do laboratório, devem ser prontamente notificadas à SEGECRE. E aqui também no regulamento consta sobre o uso da acreditação. Como a gente já conversou, né, em outros momentos, ela não pode ser utilizada de maneira enganosa ou em situações que possam trazer prejuízo à SEGECRE e ao sistema por ela administrado. Então aqui entra aquela questão do escopo, né? O laboratório ele é acreditado frente a um escopo, frente a atividades definidas. Então, a forma como ele declara isso, né? Ele é acreditado para tais atividades, não é o laboratório inteiro que é acreditado, não é todas as suas atividades. Então, quanto ao uso da acreditação, quanto ao uso do selo, o laboratório deve ter muito cuidado, muita cautela para seguir o regulamento. A acreditação, ela é concedida, exclusivamente ao laboratório para os serviços e locais estipulados em seu certificado e escopo de acreditação. Então, ele não é abrangente a nenhum laboratório que seja associado a outras atividades que sejam semelhantes. Então, tem que estar constante no escopo para que ele seja considerado acreditado para aquela atividade. E durante o período. Oi?
Desculpa te interromper, só te fazer uma pergunta, até voltar um pouquinho. No regulamento, quando ele fala lá, né, notificação de mudanças na acreditação, eu entendo, por exemplo, quando você muda o endereço do laboratório, você tem que notificar.
Isso.
Mas você está dentro de uma mesma estrutura, você muda o laboratório de sala, para um laboratório, para o mesmo prédio, só que para o andar de cima. Você entende que isso tem que ser comunicado à SEGECRE e tem que ter uma avaliação para verificar as condições ambientais do laboratório?
Olha, tem. Deixa eu pensar onde que eu tenho salvo o regulamento aqui. Porque ele fala especificamente isso, sabe? Ele fala em mudanças, porém onde você não muda sua estrutura. Eu acho que se enquadra nesse sentido. Que às vezes você precisa notificar, mas você não precisa ser reavaliado. Porque você mudou, né? Eu entendo que você não modificou nada na sua estrutura. Nada no atendimento aos requisitos, você só mudou de andar, né? Então, muitas vezes, só uma notificação simples.
Não, porque eu estou passando para uma avaliação agora e estava discutindo com o avaliador, comentei, né, que existe projeto de mudar basicamente de um andar para o outro, né? Aí ele falou, olha, você tem que comunicar a SEGECRE e provavelmente vai ter que interromper por um tempo até a SEGECRE ir avaliar a nova estrutura. Mas, pô, mas é o mesmo endereço, é tudo, né? Mudou CNPJ, não mudou nada. Ele, não, você tem que comunicar e possivelmente ele fala assim, ah, é uma avaliação de um dia. Só para ver a questão de a estrutura, as condições ambientais, ele está atendendo os requisitos. Achei estranho. Para mim, assim, se você mudar de endereço, é uma coisa. Se você mudar de CNPJ, sei lá. Mas mudar de sala.
Mas no regulamento tem essa informação bem detalhada, que quando você muda e mas sem impacto, sabe? Sem impacto nos requisitos, sem impacto na sua estrutura, que eu acho que é bem a tua situação. Talvez tentar argumentar nesse sentido, às vezes, tentar evidenciar isso, né?
Não, eu vou consultar a GA na época que a gente for fazer, porque é muito complicado, né? Imagina.
Sim. É um dia só, mas todo o custo envolvido, todo o investimento envolvido nesse deslocamento, nessa avaliação, no fato de precisar suspender também as atividades, né?
Pois é, imagina o laboratório ficar parado até esse poder ir lá. Ou então coincidir o dia da mudança com o dia que o avaliador pode ir lá.
Sim.
Bom, enfim, né?
Eu sei que a acreditação, ela é referente a um endereço específico, né? A um escopo de acreditação. Então, se você muda de endereço, provavelmente vai ser dessa maneira. Mas no teu caso, como não vai mudar, eu acho que vale a pena argumentar, tentar demonstrar essas questões.
Não, beleza. Valeu, obrigado.
De nada. E durante, né, o período de uma suspensão, seja ela solicitada pelo laboratório ou a partir de alguma não conformidade, né, às vezes algum resultado insatisfatório em ensaio de proficiência ou por alguma questão, no cancelamento ou redução da acreditação, né, redução do escopo, o laboratório ele deve interromper imediatamente o uso e a divulgação de todo o material que faça referência à acreditação, que tenha sido suspensa, reduzida ou cancelada. E aqui, né, uma orientação de que o laboratório ele deve empenhar-se sempre em garantir que nenhum dos certificados de calibração, relatório de ensaio, algum laudo que seja emitido por ele ou parte de qualquer dos documentos, né, seja usado ou tenha seu uso autorizado por um cliente para fins publicitários ou promocionais, se esse uso for considerado enganoso, né? Então, às vezes, apresentar somente uma parte de um relatório ou de forma tendenciosa algum dado que foi gerado pelo laboratório, né? Então, o laboratório ele deve estar comprometido com isso, com garantir que o seu certificado ele não seja utilizado para esses fins. Antes de entrar no requisito de auditorias internas, eu sugiro a gente fazer um intervalo, não sei se pode ser para vocês.
Então, tudo certo.
Tá, acho que daqui uns 15 a 20 minutinhos a gente retorna. Eu vou
Ok.
procurar, Marcelo, para ti a parte do regulamento, tá? Para a gente olhar juntos, aproveitar aqui o momento.
Obrigado.
Obrigada. Oi, pessoal, vamos retornar. Eu abri aqui o regulamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente verificar essa questão que o Marcelo levantou. Meu áudio e vídeo tá tudo ok, né?
Sim, tá tudo ok.
Obrigada. Aqui vocês estão vendo o documento, né? A NIT DICLA 031. Então, como a gente estava conversando, a acreditação, né, de laboratório, ela é concedida por endereço e por natureza dos serviços, a saber, as atividades contempladas, né, são calibração, ensaio, exame, categorias de material de referência ou programas de ensaio de proficiência. Então, para que tenha a concessão de acreditação, a manutenção e a extensão estão condicionadas ao laboratório que se comprometa a cumprir todas as cláusulas do termo de compromisso de acreditação, que já é enviada no, na solicitação da acreditação, né? Atender aos requisitos estabelecidos pela SEGECRE para os esquemas quais se aplicam, então, a depender da atividade de laboratório que o laboratório executa, e atender a esse regulamento e aos demais documentos normativos aplicáveis ao esquema, então específicos para cada área de atuação. Informações aqui foi só para complementar. Agora a gente vai lá para o item que trata a parte de mudanças, né, que devem ser notificadas à SEGEC. Então, aqui as obrigações legais que a gente tratou já, a cooperação com a SEGECRE, aqui. Item 11.3, notificação de mudanças na acreditação. Então, o laboratório acreditado. Oi, Marcelo, voltou bem na hora. A gente está aqui no item de notificação de mudanças na acreditação. Então, o laboratório acreditado, né, ou nos casos pertinentes, o laboratório que esteja em fase de concessão, ele deve informar imediatamente à SEGECRE, por meio de carta, ofício ou e-mail, né, vamos facilitar o processo, diretamente ao gestor de acreditação. Então, é o gestor que foi nomeado para acompanhar, para avaliar e acompanhar todo o seu processo de acreditação, desde o início, quando ocorrerem as mudanças abaixo. Então, alteração dos proprietários da organização a qual o laboratório está vinculado, alteração do representante legal, signatário do termo de compromisso de acreditação, alteração da razão social da organização a qual o laboratório está vinculado, modificação de CNPJ. Então, nenhum desses é o caso do Marcelo ainda. E unificação da acreditação do laboratório acreditado de uma mesma organização, que sejam abrangidos pelo mesmo sistema de gestão. Então, quando o laboratório ele opta por unificar, ele deve informar a SEGECRE o número de acreditação que vai ser mantido e qual que vai ser solicitado o cancelamento. Alteração de nome do laboratório. Alteração de nome do logradouro, onde está localizado o laboratório, ou qualquer outra mudança de endereço sem mudança nas instalações do laboratório. Então, eu acredito que nesse caso aqui não vai ter mudança de endereço e não vai ter mudança nas instalações do laboratório. Mas aqui embaixo, ele traz especificamente, ó, mudança física do local das instalações com ou sem alteração de endereço, incluindo instalações permanentes, móveis e associados. É laboratório de ensaio ou de calibração, Marcelo? Só por curiosidade.
Ensaio.
Ensaio, né? Tem amostragem também?
Não, a gente não realiza amostragem.
Não. Tá. Então, além da apresentação dos documentos previstos em 11.3.2, que é uma tabela que está lá embaixo, o laboratório deve notificar a SEGEC com antecedência suficiente para que seja viabilizada uma avaliação extraordinária, se for necessário. Então, se eles verificarem que precisa avaliar novamente, como foi a informação que você recebeu, precisa ter esse tempo hábil, né, para não prejudicar o laboratório. E o laboratório deve interromper a realização de serviços na condição de acreditado, então ele não pode emitir o selo de acreditação, até receber expressa autorização da SEGEC para reiniciá-los. Então, quando a gente vai lá para a tabela 11.3.2, desculpa. Então, a tabela 1 define para cada tipo de mudança quais os documentos que são requeridos para aprovação da mudança pela SEGEC. Então, documento requerido. Descrição detalhada da mudança. É requerido para qualquer tipo de mudança. Essa mudança que a gente leu ali em cima é o item 11.3.1.8, a oitava coluna. Então, o Marcelo vai precisar enviar esse documento, né, da descrição detalhada da mudança, emenda ao termo de compromisso de acreditação. Ela é necessária para praticamente todos os itens ali, mas nesse item que se refere ao Marcelo, O laboratório só deve encaminhar o documento em caso de alteração do endereço, então ele não vai precisar fazer essa emenda ao termo de compromisso. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no laboratório. Também não vai ser necessário, porque não vai ter alteração de endereço. Alvará de funcionamento. Também só é necessário se houvesse essa alteração do endereço. Manual da qualidade não é mais exigido para laboratórios de ensaios ou de ensaios, nesse caso. E a cópia dos certificados de registro de licenciamento de veículos seria no caso de ter instalações móveis, né? Mas não é o caso do Marcelo também. Então, a princípio, é essa descrição detalhada da mudança que deve ser enviada ao gestor de acreditação do teu processo.
Beleza, obrigado. Eu só tinha achado estranho.
Oi?
Nunca tinha parado nesse requisito da retícula 31.
Eu também não tinha me atentado assim a essa questão, mas é, né, bom tratar com antecedência com o gestor de acreditação para minimizar o impacto desse risco, né?
Pior que se não faz isso, a galera estava comentando comigo, tá sujeita à sanção, né?
Sim. Até lá embaixo está, né? Nas advertências, medidas administrativas e sanções. Então, tem advertências, caráter educativo, e aí vai agravando, né? Mediante a situação. Se for reincidente, enfim. Mas você não falou com o gestor de acreditação ainda, né?
Não, eu estou no meio da avaliação, termina amanhã. E
Ah, tá.
aí a ideia é começar essa mudança em dezembro.
Ah, entendi.
Aí depois eu passo, conversar direitinho.
Mas vocês já são acreditados, é uma reavaliação.
Sim, nós já somos acreditados.
Entendi.
Vamos ver, né? Dezembro, novembro começa a conversar.
Faz com bastante antecedência para não prejudicar muito, né? E agora a gente entra no requisito 8.8 de auditorias internas. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma outra outro questionamento, outra situação para a gente conversar com o grupo? Então, vamos entrar nesse requisito de auditoria interna. Aqui, o requisito de auditoria interna é para a opção A. Então, é para a opção A, onde o laboratório ele tem que detalhar, né, e atender todos aqueles requisitos que a gente tinha abordado anteriormente. Então, o laboratório ele deve conduzir auditorias internas.
Essa apresentação não está aparecendo, está na retícula.
Ah, tá. Peraí, deixa eu. Obrigada. Eu ia ficar falando aqui. Aqui. Tá. Então, o laboratório. Oi, Edevan, tudo bem? Boa noite.
Professora, tudo bem?
Tudo certo.
Depois deixe, por favor, teu Insta anotadinho ali que da última vez você anotou e eu não consegui, porque caiu o Zoom, né? Você anotou no.
Ah, tá.
Se possível, e se for possível, deixa anotadinho para nós aqui, para nós seguir você.
Aí eu vou colocar já para não. Não esqueça também.
Daí eu estava tentando não consegui, caiu.
Tá ali.
Aí agora eu lembrei de novo.
Tá ali anotadinho para vocês.
Muito obrigada.
Imagina, dispõe.
Bora fazer auditoria.
Isso, agora vamos para a auditoria interna. Que uma auditoria interna bem feita facilita, né? Simplifica as
Nossa.
auditorias externas.
Mas
Então, o laboratório ele deve conduzir, né, as suas auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o seu sistema de gestão. Então, através de uma auditoria, ele vai demonstrar, né, o objetivo é demonstrar que o laboratório está conforme com os próprios requisitos do seu sistema de gestão, incluindo as suas atividades de laboratório, sendo elas ensaio, acreditação ou amostragem, aos requisitos desse documento, então aos atendimentos aos requisitos da ISO. Se o sistema de gestão ele está implementado e mantido de maneira eficaz, então se a gente consegue verificar a fluidez dos processos, os requisitos, como eles são feitos, essa parte dos riscos, se está sendo feitas análises críticas das implementações, né? Então, esse é o objetivo das auditorias internas. Você conseguir avaliar essa maturidade do sistema de gestão, avaliar o teu atendimento frente aos requisitos da ISO. E deve ser realizadas, né, em intervalos planejados. Tem-se uma orientação que essas auditorias ocorram com frequência anual. Porém, isso vai depender muito também do escopo do laboratório, da área de atuação, da demanda do pessoal, né? Então, às vezes, tem laboratório que opta por fazer em outra frequência, né? Faz a cada 2 anos. Isso fica em aberto, a ISO deixa em aberto. Porém, se você tem um sistema de gestão inicial, né? Se você está iniciando a implementação dos requisitos da ISO, se é a primeira acreditação, né, a concessão, então você faz com uma frequência menor, até para conseguir ir monitorando, até para conseguir identificar essas questões, às vezes com uma ação preventiva, que não venha a ser um problema, né, nas atividades de laboratório. Aqui algumas recomendações: que o pessoal do laboratório ele não deve auditar as suas próprias atividades, por exemplo, né, os ensaios, calibrações ou amostragem que ele tiver realizado. Então, isso aqui está contemplado no requisito de imparcialidade. Então, é uma forma de que o laboratório evidencia que ele está comprometido à imparcialidade. Então, quem está auditando não audita suas próprias atividades, né? Mas não impede que esse profissional ele realize auditoria interna em atividades similares ou que sejam até idênticas às suas, mas que sejam realizadas por outros profissionais. Então, um laboratório de calibração onde determinada pessoa é responsável por fazer calibração na área de massa, ele pode estar avaliando um colega que executa o mesmo tipo de atividade. O laboratório ele deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a sua frequência, os métodos, as responsabilidades, os requisitos para planejar o relato. Então, de que forma vai relatar essas evidências que foram identificadas, que deve levar em consideração a importância das atividades do laboratório, mudanças que afetam o laboratório e os resultados das auditorias anteriores. Então, é um processo, né? Você avalia também as auditorias anteriores, principalmente no ponto de, na questão de você ter identificado alguma não conformidade numa auditoria passada, e na auditoria atual, você avalia se aquela não conformidade, se aquelas ações que foram tomadas naquele momento, elas continuam sendo eficazes, né? Que tenha resolvido essa questão, ou que tenha, ou por outro lado, também a possibilidade de estar tá identificando algum problema não seja diretamente naquele requisito, diretamente naquilo que foi notificado na auditoria anterior, mas que tenha alguma relação. Então, avaliando também a abrangência daquele requisito, o laboratório ele deve ter esse programa de auditoria. Então, ali vai ser definido qual o objetivo da auditoria, quais as pessoas responsáveis, então quem vai estar auditando, qual a competência desejada, né? A experiência daquela pessoa, treinamento que tenham passados, para que possa vir a ser um auditor interno, né? O treinamento como auditor interno. O laboratório deve definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Então, qual a auditoria ela ocorre de maneira amostral, né? Então, é muito difícil que o laboratório ele faça uma auditoria contemplando todas as suas atividades. Então, você vai fazer uma amostragem para avaliar o cenário geral do laboratório. Por isso que muitas vezes surge o questionamento: ah, mas na auditoria passada isso não foi apontado, não foi evidenciado como uma não conformidade. Porque a auditoria, ela é amostral, então, em algum momento, pode ter passado algum requisito que na auditoria vigente foi notificado, né? Então, aqui a qual escopo se refere? São as atividades nas instalações permanentes? São as atividades em instalações de clientes? Recomenda-se que o laboratório ele considere também a necessidade de abordar os requisitos da CEGEC, então as normativas internas em sua auditoria interna, né? Os documentos internos do Inmetro, então as NIT-DICLAS, as NIE da CEGECRE. Então, às vezes isso pode estar contemplado também no plano, no programa de auditoria. Então lá o objetivo, digamos, verificar o atendimento aos requisitos da ISO 17025 e documentos e normativas do Inmetro associados. Aí, né, identificar quais são, definir quais são. Foi eliminada, então, a necessidade de ter um procedimento referente às auditorias internas e um cronograma. Entretanto, é exigido um programa, né, de auditoria, que é definido na ISO 9000 como um conjunto de uma ou mais auditorias planejado para um período de tempo específico e direcionado a um propósito. Então, ali vai estar constando qual o objetivo dessa auditoria, em qual período, né? Ali vai estar todos os detalhamentos, até porque você, quando define que tal atividade de laboratório, tal requisito vai ser avaliado em um determinado período de tempo, o pessoal envolvido nessa atividade deve estar de acordo, né? Para minimizar o impacto nas atividades do pessoal. O laboratório, então, ele deve assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados à gerência pertinente. Então, a gente vai ver no próximo item, né, de análise crítica da gerência, que as auditorias são um item que é abordado, que é definido, que deve ser abordado nessas reuniões. Que as correções e ações corretivas apropriadas, elas sejam implementadas sem demora indevida. Então, já ouvi relatos de que muitas vezes numa auditoria interna, o auditado recebe a não conformidade, propõe ações e deixa essa não conformidade em aberto, postergando as ações a serem tomadas, né? Então, aqui tem um adendo que deve ser tomadas essas ações sem demora indevida. E devem ser retidos registros como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. Então, o relatório, né, dessa auditoria, com todas as informações ali registradas, a maneira como foi relatado, né, os registros de não conformidade, então, tudo isso devem ser retidos como registros pelo laboratório. E existe uma norma, né, da ABNT, que é a 19.011, que fornece orientação sobre as auditorias internas. Então, traz mais informações. Referente às auditorias. Mas referente a esse item, né? Eu não sei como vocês fazem no laboratório de vocês, mas geralmente também é um. O relatório, né, de auditoria segue meio que o modelo daquela planilha que eu apresentei de riscos, onde você coloca numa coluna ali quais os requisitos e ali o que foi evidenciado. Então, para cumprir, como a ISO ela retirou a exigência de muitos procedimentos, você deve detalhar ali de que maneira que o laboratório ele atende aquele requisito. Então, o laboratório apresentou o procedimento identificado como tal. Revisão tal, e o detalhamento dessas informações de forma a garantir a rastreabilidade. Então, quando você relata, né, que foi evidenciado um procedimento, a revisão, a aprovação dele para atendimento de tal requisito, foi feita entrevista com o pessoal para verificar se cada um sabia de suas responsabilidades, aí o atendimento ao requisito de pessoal, foi verificado, os relatórios de calibração. Tinham calibrações acreditadas para os equipamentos que são críticos ao processo. Então, tudo isso vai gerando evidência de cumprimento aos requisitos da ISO. E quando for necessário, né, quando for evidenciado alguma não conformidade, que o auditor, né, ele detalhe melhor qual a não conformidade, então qual a abrangência disso, especificamente num item, né? Não foi evidenciado para não deixar de maneira abrangente, deixar de uma maneira clara e objetiva que o laboratório seja capaz de identificar quais as formas que ele vai resolver essa não conformidade no caso. Então, foi identificado que o relatório de o certificado de calibração de uma balança que é utilizada para um determinado ensaio estava vencido, né? A periodicidade estabelecida por procedimento era anual e o laboratório não tinha calibrado no período ali estipulado. O relatório estava vencido. Então ele vai relatar essa não conformidade de forma bem objetiva e específica. Então ele não identificou um relatório, né, o relatório de calibração, certificado de calibração, para a balança, a identificação dela e o certificado que foi evidenciado que estava em atraso, né, que estava vencido. E aí, a partir disso, quem recebeu essa não conformidade vai trabalhar nesse problema pontual, no que foi identificado ali. Mas também deve atender a avaliar a abrangência. Então ele vai avaliar o quê? Se eu tenho algum problema no meu programa de calibração, no meu plano de calibração anual, se essa calibração da balança não estava prevista por alguma razão. Então ele vai avaliar a abrangência. Se algum outro equipamento do laboratório também não tinha calibração, também estava vencida, né? Então essa questão do relato da não conformidade ter bastante atenção para ser de forma clara e objetiva para que as ações sejam implementadas de forma apropriada. Alguma dúvida nesse item, gente, de auditorias internas? Vocês são auditores internos também nos laboratórios de vocês?
Só uma situação que passa nessa semana, não sei se vai ser uma não conformidade. No nosso relatório, no nosso relatório de auditor interno, sempre tem o líder, um auditor técnico ou mais de um auditor técnico, né? A
Isso.
crítica do avaliador é que no relatório você não consegue identificar quem que é a evidência, né? Quem que acompanhou tal ensaio, quem colocou, como se fosse o modelo do relatório da própria CEGEP, né? Você tem lá avaliador líder, avaliador técnico.
Isso.
Aí ele fala, pô, não dá pra saber quem que escreveu o quê aqui no relatório, que a gente coloca os requisitos, vai colocando as evidências e depois as não conformidades, caso haja, né? Então, é uma coisa que tem que ficar atento, né? Realmente nunca tinha. No plano de avaliação e no de auditoria, no relatório, tem toda a equipe, né? Mas não tem separado, né?
Sim.
Como do relatório da CEGEP. Só o pessoal ficar atento.
A gente colocava de uma forma, a gente identificava quem eram os avaliadores, né? Quem estaria ali como avaliador líder, quem eram os avaliadores especialistas, nomeava as pessoas, colocava um pouco da descrição ali, da experiência, enfim. E aí, onde você vai ali para o programa propriamente dito, né? Onde você tem o requisito, aí é o setor que vai ser avaliado. Aí a gente colocava em colunas e colocava um xizinho de quem seria avaliado, e aí aqui do lado quem avaliaria. Então talvez
Não,
seja uma dica. Talvez eu consiga achar um modelinho do documento e mostre para vocês. Mas aí ali do lado do requisito, e até na parte do escopo também, né? Onde tem ali as atividades e tal. Aí a gente identificava dessa forma. Na parte de quem seria auditado, a gente colocaria o setor, né? Então, um X no laboratório de microbiologia, por exemplo. E daí, ali no outro campo, onde quem vai auditar, a gente colocava as iniciais, né? Tipo, MA de Marcela Morinha. Aí tava com um X, você queria auditar esse requisito nesse setor. Aí talvez seja uma forma
sim, legal. Mais prático.
De conseguir identificar, né, isso. A Edvane está perguntando se a gente pode ser auditor interno no nosso laboratório. A gente pode. O laboratório define quais são os requisitos, né? Geralmente precisa passar por um treinamento de auditoria interna, então onde é avaliado os requisitos dessa 19.011, é abordado como conduzir uma auditoria, como elaborar um programa de auditoria. A tua pergunta é se algum técnico é laboratório de ensaio também, né, Edivan?
Isso, vamos sair a amostragem. Não, eu tô
Ensaio.
chocada com essa notícia, você só traz notícia boa.
Ah, que bom.
Primeiro foi das etiquetas lá, né? E meu pai amado, que livramento, tá louco, essas etiquetas.
E eu tô te devendo o modelo, mas está anotado ali, eu vou disponibilizar.
Não, nossa, vida maravilhosa, só notícia, só informação já foi maravilhosa. Tá, então, tipo assim. Como que eu posso ser auditora interna do meu próprio laboratório? Como que eu posso auditar o meu próprio sistema? Eu posso ser gestão, meus ensaios, minhas amostragens? Me explique melhor, professora, pelo amor de Deus. Isso é muito bom.
Vou te passar um pouco da minha experiência, tá? A gente tinha uns auditores internos, então teve um pessoal que foi selecionado para participar de treinamento externo em auditoria interna, nos requisitos da ISO. Então,
Tá.
recebe esse treinamento, né, que é um treinamento externo para toda a equipe, onde vai a fundo, né, no documento ali, na ISO 19.011, trata todos os requisitos. Então, a gente pensa, como avaliar cada requisito, né, o que que poderia servir de evidência para atendimento a esse requisito. E aí, a partir desse treinamento, aí você evidencia a experiência da pessoa, né? Ela pode ser auditora interna. Mas assim, lá no teu procedimento de pessoal, enfim, lá na tua na No teu sistema, na tua documentação, você está definindo que o auditor interno ele tem que atender a tais requisitos. Então, tem que ter o treinamento externo em auditor interno, ele tem que ser formado em auditor interno, tem que ter uma experiência mínima ali, que você tenha essa compreensão dos requisitos da norma, do que avaliar em cada requisito. E essa auditoria, ela deve ser programada de forma a garantir a imparcialidade. Então, um auditor interno que seja analista, né, que seja técnico de um setor, ele normalmente, né, o que é orientado é que ele audite um outro setor, que ele tenha também conhecimento, que ele tenha domínio, e aí ele pode avaliar. Então, tem algumas premissas para isso, mas é possível.
Ah, mas deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, todo laboratório vai ter a parte do sistema de gestão e a parte técnica, né? Não sei como que se denomina isso, né? Termos técnicos para isso, mas é, tipo,
É,
basicamente.
o avaliador líder, que a gente chama, ele vai avaliar o sistema de gestão, os requisitos de gestão da ISO. E o
Isso.
avaliador especialista, ele vai avaliar os requisitos técnicos. Então, é o
Isso.
escopo que você definiu que vai ser avaliado naquela auditoria.
Ok. Digamos assim que eu quisesse me preparar, me formar e fosse auditora interna aqui do meu laboratório de sistema de gestão. Como que eu vou provar para a SEGECRE, para a auditoria externa, que eu estou sendo parcial ou imparcial, por exemplo, se eu estou auditando meu próprio sistema?
Através das evidências que tu está apresentando. Porque você está registrando de que maneira você atende aqueles requisitos. De que forma o teu sistema de gestão é comprometido com isso. Então, a imparcialidade, você tem documentos, você tem termos assinados.
Sim, a gente tem tudo isso. Mas, assim, a questão nossa, é muito novo isso para mim, por isso que acho que está dando mal. Porque, tipo assim,
Eu não sei se eu estou sendo clara também aqui.
eu estou auditando, entendeu? Tipo.
É porque daí isso que tens que ter cuidado, assim. As pessoas que, né, vão avaliar o sistema de gestão tem que ter uma vivência da ISO, uma experiência na ISO para poder avaliar, sabe? E aí uma pessoa que, né, está começando a se capacitar, fez o treinamento, mas nunca participou de uma auditoria. Aí começa a participar como observador. Então fica ali só observando, tem o nome no programa de auditoria, tá ali, assina as atas de reunião de abertura, assina a reunião de encerramento, de conclusão, mas participa como observador. Então, vai acompanhando e vai observando como que os avaliadores, que os auditores, desculpa, que os auditores experientes estão avaliando cada item.
Tem todo um passo a passo, então, até você chegar lá,
Tem.
né? Ah, não. Tá. É, no, é novo, é interessante. É um
Sim.
caso de pensar, porque é muito legal. Gostei.
E daí, o responsável pelo sistema de gestão vai auditar requisitos, de compras lá, de provedores externos. Então, como a pessoa tá, como aquele colaborador que é responsável por efetuar as compras, por avaliar fornecedores, como que ele está atendendo aos requisitos, né?
Na auditoria, então, não precisa ser só duas pessoas. Quer dizer, aqui no laboratório a gente sempre escolhe duas pessoas, tipo, uma que vai atender o auditor líder e outra que
Sim.
vai atender o auditor técnico.
Mas
Sempre
isso é
duas
uma
pessoas.
auditoria interna que vocês contratam externa, né?
Isso. Tanto a externa quanto a da SEGECRE também sempre foi assim. Tipo, uma pessoa atende o auditor líder,
Sim.
uma atende o sistema de gestão, né? Nos requisitos do sistema de gestão, e outra pessoa fica responsável por atender o auditor técnico nos requisitos técnicos. Né? Sempre foi assim, em todas as auditorias que a gente contratou aqui. Mas eu estou entendendo o que você está falando é que não precisa ser necessariamente somente duas pessoas. Tipo, a pessoa que é responsável pelo setor de compras pode atender o auditor, a pessoa que é pro. Tipo, cada. Não precisa ser especificamente uma ou duas pessoas, podem ser mais pessoas que podem atender o auditor?
Sim.
Nossa, que bacana.
A gente geralmente fazia isso, até nas auditorias da CEGEC. Claro que na interna a gente já começava, né? Auditava as pessoas responsáveis por aquelas atividades. E já ia orientando como conduzir, enfim, até para a pessoa já ir tendo uma preparação psicológica, digamos assim, para uma
Sim.
auditoria externa. Então já sabe como funciona, já sabe o que que um auditor externo vai solicitar. E aí meio que a gente ia atendendo os responsáveis por cada área. O setor de compras era o responsável pelo setor de compras. Não era ele que fazia as especificações. Quem especificava era a área técnica, que tinha o domínio ali dos requisitos, das especificações de cada compra. Mas ele que fazia todo o processo efetivo, né, da compra, do recebimento, do checklist inicial de recebimento, da avaliação do fornecedor mediante a avaliação técnica. Então, ele era auditado nesse requisito.
Legal,
Mas isso,
muito.
assim, é uma estrutura que o laboratório define, né? Não,
Sim.
não, não tem, tipo assim, não tem certo e errado, tem o que funciona no seu laboratório. Mas com certeza, isso de capacitar a tua equipe para ser auditor interno é muito, muito bom para o laboratório.
Muito bom, muito produtivo, né? Porque cada um.
Isso.
Não, é muito legal, gostei.
Mas o que tu levantou ali em relação à imparcialidade, porque você está auditando o seu laboratório, né? Então, esses requisitos, eles têm que ser bem trabalhados, assim. Porque o objetivo da auditoria interna é você conseguir identificar questões que no dia a dia não está identificando ou... Porque às vezes, na maioria das vezes, né, a gente sabe onde o nosso calo aperta, então a gente sabe onde estão tá as deficiências, enfim. Mas o objetivo da auditoria interna é esse. Então, todo mundo que está envolvido tem que ter isso claro para ser capaz de conduzir uma auditoria. E essa questão de colocar pessoas em treinamento como auditores observadores, é muito válido para te estar evidenciando a competência daquela pessoa para atuar como auditor interno.
Nossa, muito legal. E quanto ao comportamento, por exemplo, aqui no laboratório, sempre que vem, que a gente teve auditoria externa, a gente, todos nós acompanhávamos a auditoria. Tipo, ah, tá o auditor, por exemplo, estou eu aqui na minha mesa, sentada, trabalhando normalmente, o auditor líder está ali auditando o sistema de gestão, junto com uma pessoa que está acompanhando, e a gente interagia todo mundo junto. Tipo, não era só uma pessoa. Tipo, parecia mais uma reunião de trabalho do que uma auditoria propriamente dita. Eu achei isso muito bacana. Não sei se isso é normal, aconteceu ou não, mas aqui aconteceu e eu achei isso sensacional. Tipo assim, eu poderia, em algum determinado momento, tipo, o auditor deixou livre caso eu quisesse me pronunciar, se eu quisesse fazer alguma recomendação, algum comentário referente àquele requisito ou aquele ponto que ele estava auditando, sabe? Eu achei muito legal. Então, tipo, eu pude participar do início ao final da auditoria, só não da técnica, né? Porque daí o técnico estava lá no, na outra sala, né? Com o técnico e eu estava aqui acompanhando a do sistema de gestão, que é o que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade. Então, assim, foi muito legal, assim, a gente ter participado desse formato, sabe? Inclusive, eles, os auditores da CEGEC, acharam isso muito. Muito novo, muito, porque eles falam assim, geralmente os gerentes do laboratório e os donos das empresas, às vezes, não participam muito das auditorias, largam na mão dos técnicos e somem, né? Então, tipo, foi algo diferente, eles gostaram bastante, e eu também amei, né? Tanto é que estou fazendo outro curso aqui com vocês.
Ah, que legal. Mas é isso. Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente tirar um pouco da ideia aqueles auditores mais antigos, né? Que vêm com aquela postura de superioridade, de impor a vontade deles. Eu acho que a auditoria, principalmente a da CEGEC, é o momento de você aprender, né?
Conversa.
Absorver.
É.
Às vezes, essa troca, como a gente já conversou, essa troca é muito valiosa, porque às vezes tu consegue identificar que tu pode melhorar em alguma coisa, às vezes facilitar o teu processo, né?
Nossa, não tem noção, eles trouxeram realmente várias oportunidades de melhoria. Porque a gente
É.
traz um pouquinho de melhoria na auditoria interna, né? A auditoria interna vai ter trazendo, ó, melhora isso, melhora aquilo, vamos melhorar isso, vamos fazer, né? Mas o
Sim.
pessoal da CEGEC também, os auditores, olha, isso daqui eu não vou colocar como não conformidade, mas a próxima vez, mas vou colocar aqui, vou anotar que você tem que melhorar isso assim, assim, assim,
É.
sabe? Tem que colocar assim. Eu achei sensacional, tipo, eles pareciam amigos,
Sim.
sabe?
Que
Nossa,
bom
ficamos apaixonados, assim.
que vem
Foi
uma
muito
nova
bom.
geração de auditores assim.
Eu creio que estamos caminhando para esse caminho e que amei, né? Amei porque você falou.
Amém.
Ah, que legal.
Ah, e eu ia comentar, como tu falou ali da oportunidade de melhoria, muitas vezes quando eles registram como uma oportunidade de melhoria, e é algo que o laboratório ele não trata, não tenta melhorar, não tem, numa próxima auditoria isso já pode entrar como uma não conformidade. Se for algo recorrente, algo que de alguma forma ali prejudica o atendimento de algum requisito, né? Porque às vezes a gente pensa, não é não conformidade, não vou mexer nisso agora. Mas tem que tomar cuidado nesse sentido, porque como ficou registrado, até se não for a mesma equipe auditora, a próxima vai verificar o relatório de auditoria da antiga, né? Bom, e concluindo a parte de auditorias, internas, a gente vai para análises críticas pela gerência. Então, gerência é um termo da revisão de 2017, né? A revisão de 2005 ela tratava como alta direção, que é um termo utilizado na ISO 9001. E a gerência, ela é a pessoa responsável pelo laboratório, né? Cada laboratório vai definir a sua gerência, mas ela deve estar comprometida com diversos requisitos. Então, a depender do laboratório, às vezes um laboratório dentro de uma organização maior, enfim, define alguém como gerência que não é alguém que é atuante efetivo dentro daquele laboratório. E isso pode, né, é prejudicial para as atividades do laboratório, porque a gerência em si, ela deve demonstrar, comprometimento, ela está envolvida com o atendimento de diversos requisitos. Desde o requisito de imparcialidade até o tratamento de todos esses dados gerados ao atendimento dos requisitos entre 4 e 7. Né? Então, aqui nesse item, a gerência deve analisar criticamente o seu sistema de gestão a intervalos planejados. Então, tudo tem que ter intervalos planejados, visando a melhoria contínua, né? Seguindo com o PDCA. A fim de assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Então, ó, foi evidenciado que o laboratório é adequado, é suficiente, né, tem os recursos suficientes e é eficaz nos resultados reportados. Porém, preciso continuar demonstrando que ele se mantém adequado, ele se mantém atendendo aos requisitos. Então, uma forma é através das auditorias. Mas a gerência, ela deve estar atuando de maneira efetiva, né, no atendimento a esse requisito. Incluindo as políticas e objetivos que são declarados pelo laboratório, que sejam relacionadas ao atendimento a esse documento. Então, né, a análise crítica pela gerência. Também tinha-se que deveria ser anual, mas o laboratório também que define como é feita essas análises críticas. Tem aqui vários requisitos que a gente vai conversar, mas não precisam ser todos conversados numa única análise, podem ser divididas. Alguns requisitos aqui levantados, né, pela ISO podem ser tratados em reuniões onde você está tratando de outros assuntos. E a evidência dessas análises críticas geralmente são as próprias atas de reuniões, ou participações em treinamento com a equipe, né? As entradas para as análises críticas da gerência. Elas devem ser registradas, normalmente através de atas, como eu falei, e devem incluir as informações que sejam relacionadas a mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes ao laboratório. Então, revisão da ISO, quando teve a revisão da norma, era uma mudança que foi tratada, que deveria, né, ser tratada com a gerência para montar um plano de ação de que maneira que o laboratório vai se adequar aos novos requisitos, por exemplo, atendimento aos objetivos. Então, quando o laboratório definiu os objetivos como satisfação em 90% da pesquisa de satisfação, então, nessas análises críticas, uma das entradas é o atendimento aos objetivos. A gerência, juntamente com os responsáveis, né, vão avaliar se os objetivos estão sendo alcançados. Se o laboratório chegou nesse 90% de aprovação, de satisfação na pesquisa de satisfação, por exemplo. Adequação das políticas e procedimentos. Então, se as políticas e procedimentos continuam adequadas, se tem alguma modificação a ser feita, se tem alguma adequação frente a alguma evidência de auditoria interna ou auditoria externa. Situações das ações decorrentes de análises críticas anteriores. Então, aqui mais uma vez, você vai ver o histórico das análises críticas, ver o que foi trabalhado a partir de ali, se foi formulado um plano de ação, se esse plano de ação foi cumprido, se tem alguma atividade que ainda está em curso, né, que ainda não foi concluída. Conclusões das auditorias internas recentes. Então, quais foram as evidências geradas numa auditoria interna? Quais foram as não conformidades? Quais foram as oportunidades de melhoria sinalizadas, né, para que a gerência esteja comprometida no levantamento das ações que vão ser tomadas, no monitoramento dessas ações também? Quais as ações corretivas? Então, foi evidenciada uma não conformidade realmente? Eu precisei tomar ações corretivas. Qual a diferença, né, entre ações corretivas e ações preventivas e correção? A correção, ela é algo pontual. Então, o analista estava carregando, estava transportando um vidro de um reagente, derrubou e quebrou. Então, a correção foi as ações ali para resolver o problema ali. Foi tirar o pessoal do laboratório, ventilar o laboratório, tratar com algum produto, algum recolhimento desse material, enfim, isso tudo é correção. Aí agora a gente vai para as ações corretivas, porque isso foi uma não conformidade. Então, as ações corretivas disso, o objetivo é identificar qual a causa raiz. Então, o que que ocasionou esse problema, essa quebra do reagente, por exemplo. Ah, foi porque o colaborador não estava utilizando a luva adequada para manuseio desse vidro, desse reagente. Aí vai lá, cinco porquês. Por que que ele não estava usando? Não tinha disponível ou ele não usou porque não colocou, não tinha conhecimento. Ah, daí você vai, treinamento de pessoal. Ou não tinha o recurso. Então, vai avaliar por que que aquele recurso que é necessário para o laboratório não estava disponível para o uso. E aí, a partir dessas ações corretivas, você encontra a causa raiz, você trata a causa raiz por ações corretivas, e dessa forma, o objetivo é que não ocorra novamente, porque você tratou a causa raiz. Agora, se você tomar ações que. Se você só evacuasse o laboratório, fizesse a remoção ali do material, enfim, você não estaria tratando a causa raiz, porque esse colaborador continuaria não usando a luva, porque não tinha o treinamento, porque não sabia ou não entendia a importância do atendimento daquele requisito, que ocorre muitas vezes. Então, quando você vai para uma análise, para uma análise da causa raiz, para o tratamento de ações corretivas, às vezes você consegue evidenciar também oportunidades de melhoria para o teu sistema de gestão, para os teus procedimentos. Então, essa tem que ser a visão, a mentalidade, né, na parte de gestão de trabalho não conforme. Outra entrada que deve ser avaliada na análise crítica pela gerência. São avaliações realizadas por organizações externas, né? Então, uma auditoria externa pela CEGEC, por exemplo, deve ser apresentada. Inclusive, a gerência, o ideal, né, é que ela participe dessas auditorias, pelo menos ali as reuniões de abertura, reuniões de encerramento, onde são conversados os pontos-chave sobre a condução da auditoria, e na reunião de encerramento, onde é feito todo o detalhamento de não conformidades, todo o fechamento, né, a sinalização do que está desconforme, do que precisa melhorar, a maturidade do teu sistema de gestão. Mudanças no volume e tipo do trabalho, ou em seu conjunto de atividades de laboratório. Então, isso aqui, digamos que é algo que você pode conversar, abordar em uma reunião onde você está falando de uma nova demanda que está surgindo no laboratório. Ah, então a gente vai buscar estender o nosso escopo de acreditação porque está sendo recorrente essa solicitação. A Edvane está compartilhando com a gente que aqui participamos em 100% da auditoria, por isso que os auditores gostaram. Isso aí é mais um passo para vocês se formarem auditores internos dentro do laboratório, para capacitar o pessoal. Porque se você já tem essa experiência com as auditorias externas, né? Ou o recebimento, né? Receber esses auditores, acompanhar eles no processo. Então, é investir na capacitação de pessoal para ser capaz de atuarem como auditores internos. A retroalimentação de clientes e do pessoal. Então, aqui entra as pesquisas de satisfação, feedback. Tudo isso deve ser abordado nas análises críticas com a gerência. Internas e externas. Nas auditorias internas e externas, vocês participam em 100%, né? Todo o processo. Isso é muito, muito, muito legal. O item de reclamações. Então, se o laboratório recebeu alguma reclamação que é pertinente de suas atividades, a CEGEC, ela vai, como a gente já conversou, ela vai avaliar as reclamações que sejam de responsabilidade do laboratório em relação às suas atividades de atuação, né? Ensaio, calibração e amostragem. Aqui na análise crítica pela gerência, você vai tratar todas as reclamações que foram recebidas, se foram. A eficácia de quaisquer melhorias implementadas. Então, lá na análise crítica, onde você evidencia que as melhorias implementadas são eficazes, né? Suficiência de recursos. Então, são nessas análises pela gerência também que deve ser sinalizado, às vezes, a necessidade de estar sendo investido em um novo equipamento para atendimento aos critérios de exatidão. Que foram sinalizados por algum método, suficiência de recursos no caso de alguma não conformidade que foi evidenciada, tipo esse exemplo da luva, um exemplo simples, mas às vezes precisaria estar investindo em um recurso de segurança de trabalho melhor. Resultados da identificação de riscos, então a partir da ferramenta que o laboratório usou, estipulou usar, quais foram os riscos identificados, como que eles estão sendo mitigados, minimizados, né? Conclusões sobre a garantia da validade dos resultados. Então, quais as ferramentas de garantia da validade dos resultados que são utilizados? As verificações com material de referência, branco do método, duplicata, amostras às cegas. Então, tudo isso deve ser tratado aqui, não de forma muito abrangente, né? Mas assim, para trabalhar os resultados. Então, as nossas ferramentas utilizadas para garantia de validade dos resultados, elas estão sendo eficazes, elas demonstram que nossos resultados são confiáveis. Ou não, a gente participou de um ensaio de proficiência e teve um resultado questionável, então já liga um alerta de que pode vir a ocorrer um problema. Então, tudo isso deve ser abordado na análise crítica pela gerência. Então, a maneira de gerir isso e de evitar problemas, não detalhamento muito técnico, né? E outros fatores pertinentes, como atividades de monitoramento e treinamento. Então, aqui foi levantado que a equipe lá do laboratório da Edvani tem interesse em participar de um treinamento como auditores internos. Então, avaliar a possibilidade do laboratório estar custeando, enfim. Ou atividade do próprio monitoramento de pessoal, né? Se aquela pessoa continua competente à atividade que ela vem executando. Então, todas essas questões devem ser pontuadas nas análises críticas pela gerência. Então, todos esses itens, eles devem ser abordados em algum momento, na frequência que o laboratório definir. Ah, eu tenho uma reunião mensal com a gerência para abordar esses itens. Então, divide esses itens, né, e trata deles de forma separada. Ou não, a gente prefere tratar todos os itens em um momento só e apresentar os registros disso, né? E as saídas, então, dessa análise crítica pela gerência, elas devem registrar todas as decisões e as ações que são relacionadas, pelo menos, com a eficácia do sistema de gestão e os seus processos, a melhoria das atividades do laboratório com respeito ao atendimento dos requisitos desse documento, a provisão de recursos requeridos e quaisquer necessidades de mudanças. Aqui, uma das formas de atender é, a partir de uma análise crítica pela gerência, montar um plano de ação, onde ali vai detalhar o que foi levantado, né, das entradas e o que deve ser monitorado e melhorado durante o ano ou na frequência, como o laboratório estipular como meta de tempo, né, a resolver ou atender. Eu não sei se vocês querem compartilhar como ocorre no laboratório de vocês, mas essa parte de análise crítica pela gerência é um item bem crítico. É uma reunião, geralmente, se você estipula uma anual, por exemplo, é uma reunião bem extensa, porque tem vários itens a serem abordados, gera uma ata de reunião bem extensa, e às vezes um plano de ação para essas saídas, né, para as decisões, para as ações que devem ser tomadas e para conseguir ser monitoradas pelo gestor do laboratório, pelo pessoal técnico. Mas tem alguém que quer compartilhar?
Então, professora, não é especificamente necessário fazer ela uma vez por ano, né? Realizar uma vez por ano.
Não.
A gente pode estipular outros tipos de prazos, né? Por exemplo, aqui a gente está pensando em realizar ela mensalmente. Tipo, e fazer, porque aí não acumula, a gente pode tratar um tema por vez,
Isso.
né? E só ir juntando as atas para deixar tudo documentado. A gente pensou nesse sentido, assim, que fica muito mais simples, mais gostoso, tipo, foi aquela reunião mensal,
Maçante, né?
né? Fica mais. Se é possível isso, a gente vai implementar isso aqui no laboratório.
Não há, até voltei aqui ao requisito, ó. Deve analisar criticamente seu sistema de gestão a intervalos planejados. Então, havia essa orientação de que fosse anual, no mínimo anual, mas é o laboratório que define. Inclusive, isso, se ele quer dividir os tópicos, né, a serem abordados em reuniões
Achei muito.
para otimizar o processo. E, inclusive, é aceito essa questão. Ah, você teve que, né, agendar uma reunião para algum assunto específico e nesse momento abordou um desses itens, já registra em ata que já atendeu, já trabalhou aquele item, né?
Isso, é isso que a gente entendeu. E são quantos no total mesmo? É um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, dá para tratar um tema por mês, né? Dois temas em algum outro. Nossa, bem legal. Eu vou colocar isso aqui e a gente vai realmente implementar isso aqui.
Isso. Porque ficam reuniões mais leves, você retém todos esses registros numa mesma pasta, num mesmo local
Mês de janeiro resolveu o
virtual.
assunto final, porque janeiro é legal para fazer aquela coisa, né? Janeiro quase não tem muita coisa, o laboratório tá,
Para
né,
iniciar o ano
mudando
bem
e tal,
certinho.
mas é bem legal. Janeiro, fevereiro, dá para colocar dois temas no mundo, aquele tema é curtinho, não tem muita coisa, coloca dois temas, legal.
E aí esses registros, né, estarem prontamente disponíveis no caso das auditorias. Então, ó, a norma, resumindo, né? A norma esclarece que a análise crítica ela deve considerar as conclusões das auditorias internas recentes e as conclusões sobre a garantia da validade dos resultados, então, que a gente já conversou, indicando que não há necessidade de considerar os detalhes dessas atividades, né? Então, não há necessidade de demonstrar os dados brutos, de detalhamento muito técnico. Mas mais essa avaliação no sentido de a gente está participando de ensaio de proficiência, o índice Z, né, ou o erro normalizado, ele estava em torno de 1, então estava ótimo, mas agora está, na última participação, está muito próximo do limite para eu ter um resultado questionável. Então, mais nesse sentido de monitoramento, sabe? E quais as ações a serem tomadas de forma preventiva. E é previsto o controle dessas ações na próxima análise crítica pela gerência. Então, todos esses registros que obteve-se, né, das análises críticas desse ano, você vai apresentar no próximo para ser avaliado. As decisões e as ações definidas na análise crítica pela gerência são também tratadas em outros requisitos. Então, tem lá no requisito de recurso, nas ações para abordar riscos e oportunidades, no item de melhoria, nas ações corretivas. Então, a parte da gerência, como eu falei, deve ser atuante, efetiva, porque tem requisitos referentes à gerência, né, em todos esses requisitos aqui, desde o 6 até o 8. E para concluir, né, a nossa aula de hoje, a gente fala sobre os acordos de reconhecimento mútuo. Então, qual o objetivo, né? Esses acordos de reconhecimento mútuo, eles possibilitam a confiabilidade nos resultados de ensaios e calibrações dos laboratórios e dos certificados que sejam emitidos por organismos acreditados de outros países. Então, o objetivo é eliminar a necessidade de repetir os ensaios de materiais e produtos nos países importadores. Essa prática é recomendada pela Organização Mundial do Comércio para diminuir as barreiras técnicas ao comércio internacional. Então, de modo a facilitar, né, e a harmonizar os resultados. Então, o Inmetro, ele estabelece esses acordos de reconhecimento internacional e regional com organizações similares de acreditação por meio da CEGEC. Então, existe a Cooperação Internacional para Acreditação de Laboratórios, a ILAC, que é a mais conhecida. Cooperação Interamericana de Acreditação, que é regional das Américas. E o Fórum Internacional de Acreditação são os principais organismos que têm esse acordo de reconhecimento mútuo com o Inmetro. Então, se um certificado é emitido com o selo do ILAC, desse IAAC ou do IAF IAAC, significa que o Inmetro, que a CEGECRE, reconhece esses resultados, reconhece esse certificado emitido por esses organismos. E que seguem, né, a 17.025, as bases da 17.025. Então, como a gente falou na aula de equipamentos, né, que eu estava conversando sobre a questão de acreditação, né, que você tem a exigência, a recomendação do Inmetro, de calibrar os seus instrumentos críticos com um laboratório que seja acreditado pela CEGEC, né, que seja membro da Rede Brasileira de Calibração. Porém, para alguns segmentos, para algumas áreas, não existem laboratórios acreditados para essa demanda. Eu dei o exemplo de turbidímetro, de medidor de cloro, dos colorímetros. Então, não há essa exigência. É aceita a apresentação de um relatório rastreável, né? De outros laboratórios de calibração. Porém, existem laboratórios acreditados para esses instrumentos que não são do Brasil, então não são acreditados pela CEGEC, como exemplo o EMA, que é um laboratório de calibração mexicano, que faz a acreditação desses instrumentos. E são reconhecidos, né, para essa atividade. Então, o uso desse
Mas
documento.
o EMA é reconhecido? Eu acho que o EMA não faz parte do acordo de reconhecimento mútuo, não faz?
Eu acho que não também. Eu acho que
Eu
eu
fiquei em dúvida agora,
confundi.
que eu acho que, inclusive,
É, eu
o.
acho que eu confundi, mas eu vou anotar aqui para mim.
Não, não sei, eu tenho a impressão, se não me engano, inclusive eles vendem. Tem uma empresa brasileira que vende
Isso.
solução de pH. Só que assim, acaba que muito avaliador aceita, né? Porque não sabe, mas o EMA, se eu não me engano, ele não é signatário de acordo de reconhecimento mútuo.
Mas ele é da. Nossa,
Eu
agora
acho, não tenho
uma
certeza.
confusão. Eu acho que ele é reconhecido pelo ILAC.
Não, pode ser. Posso estar confundindo, né? Pode ser.
Eu vou anotar, tá? Porque agora eu fiquei com essa dúvida também. Na próxima aula a gente fala sobre ele. Eu acho que ele é membro do ILAC, mas eu vou confirmar a informação. Mas assim, laboratório de ensaio que vai ser avaliado pela CEGECRE, eles vão aceitar esse relatório, esse certificado para esses equipamentos. Mas se há um laboratório que seja acreditado pela CEGECRE, a exigência é da CEGECRE, né? É contratar um laboratório da CEGEC.
O EMA é signatário da ILAC. Acabei de ver aqui.
É, né? Ah, então é isso.
Eu estava confundindo aqui, mas é.
Ele é porque eu lembro que eu coloquei a imagem ali na outra apresentação, mas tipo assim, para essa parte de turbidímetro, onde não é exigido que você faça com laboratório acreditado, você pode fazer um rastreável, não precisa estar, né, investindo um valor num certificado acreditado, desde que você tenha confiança na empresa, né? BPL a gente vai tratar na última aula, que é a próxima semana, Edivane. E a aceitação de resultados entre países, ela é facilitada se os laboratórios estiverem em conformidade com esse documento, né? Com a ISO. Então, por hoje era isso, gente. Não sei se tem alguma dúvida, algum item que vocês queiram conversar, ou trazer algum relato, alguma experiência.
Eu quero perguntar, por onde eu começo, essa questão de, por exemplo, assim, achei legal a possibilidade das auditorias internas, de poder estar acompanhando o laboratório. Eu já estou apaixonada, né, pelo sistema de gestão, por tudo que estou fazendo aqui.
Sim.
Mas essa possibilidade de ser auditora interna só existia na minha cabecinha de ser auditora interna de um laboratório externo, não no meu, sabe?
Sim.
Independente disso, a área é legal, tipo, aprender, estar aprendendo, né? Se capacitando para essa profissão, para esse ramo, nós estamos aqui, né? Aprendendo hoje, né? Já é bem legal. Mas eu devo começar por onde? Tipo assim, qual seria o primeiro curso que eu deveria fazer? 17 a 25?
De auditor interno na 17.025.
Ah, de auditor interno. Tá,
Isso.
então assim, não especificamente fazer um curso de interpretação da 17 a 025, mas fazer
É,
um
o ideal
curso.
é os dois, né? A
Ah,
interpretação
tá.
dos
Começo pelo
requisitos.
básico.
Isso.
Interpretação da 17 a
Começa pelo
25.
daís. E aí, depois de auditor interno. E aí, participando como observador e registrando isso, que já, na verdade, já tá participando, né? Mas começar a registrar isso em ata, quando for, né, contratado uma auditoria externa, coloca como observador, coloca, já vai registrando esse histórico. E aí, essa questão dos treinamentos nos requisitos da ISO e de auditor interno nos requisitos da ISO.
É só ir buscando treinamentos, então, e
É.
experiência.
E experiência, né? E se familiarizando com os requisitos, as diversas formas de atendimento.
Nos termos técnicos e tudo mais. Não,
Isso. O
ridícula e sei lá mais o que que
vocabulário
vem.
de metrologia, por mais que não seja um requisito da ISO, o atendimento a ele, é ele que padroniza todas as terminologias que são utilizadas.
Impressionante, a ISO tem o quê? Quantas páginas? 25, 30? Deixa eu ver aqui. Mas o que tem
Eu
dentro
não estou
delas
com.
é
Sim.
uma
Aí, um outro
Bíblia.
documento que é muito. Que auxilia muito no entendimento dos requisitos é o DOCSIS-EGECRE 087.
Doc.
Que eu falei, acho que na primeira aula, que ele foi elaborado para os laboratórios terem um entendimento da última revisão da ISO, né, que saiu em 2017. E aí, como fazer para atendimento aos requisitos que tinham mudado, as principais alterações, mas ele é muito completo para você entender os requisitos da ISO. Então, ele traz as duas colunas. Em uma, ele te diz três colunas. Em uma, ele te diz o requisito da versão 2017. Em uma outra coluna, ele te diz o requisito que era da versão anterior. E na terceira coluna, ele te dá exemplos práticos de atendimento ao requisito, o que que deixa de ser exigência, o que que mudou da versão anterior. Então, ele auxilia muito.
É um estudo.
É.
Pronto.
E contínuo.
DOCSIS-EGECRE 087, isso?
Isso.
Muito bem. Muito bem.
Mais alguma dúvida, alguma questão, pessoal?
Professor dá algum tipo de treinamento? Tipo, tirando esse, que a professora dá mais algum? Tem algumas dicas, alguma coisa? Não.
Hoje eu sou supervisora de um laboratório, né? A minha principal atuação. E nessa parte de treinamentos, eu estou com algumas previsões, algum calendário com a SBN mesmo, da pós-graduação, que inicia. As minhas disciplinas são no ano que vem. É também essa de gestão de laboratório. Mas a gente pode conversar em questões de consultoria, tem algumas parcerias, enfim.
Legal, vamos conversando sim.
Então é isso, pessoal. Boa noite. Na aula
Boa
que
noite,
vem é a nossa última aula
falta.
da disciplina. A gente vai tratar sobre BPL. E muito obrigada por hoje, pelas participações, pelas trocas.
Imagina, obrigada, nós que agradecemos.
Boa noite, até mais.
Boa noite, até mais.